Boa noite. Invocando a Deus e pela grandeza da parte de Campo Mourão, do Estado do Paraná e da Pátria, declaramos aberta a terceira sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª Legislatura do Poder Legislativo. Solicito ao senhor secretário que proceda à verificação da presença dos vereadores.
Senhor presidente, estão presentes o vereador Cid Souza Jardim, vereadora Nelita Cecília Piacentini, vereador Olivino Custódio, Elvira Maria Schem, vereador Cabo Cruz, Edson Batilani, Edilson Martins, Sidney Ronaldo, Tucano, doutor Miguel Ribeiro, doutor Eduel Rocha, professor Cícero, vereador Luiz Alfredo Acunha Bernardo, que está ausente por alguns minutos, e ausente com justificativa na terceira e na quarta sessão ordinária da segunda legislatura, da 17ª legislatura, que será realizada no dia 5 e dia 6 de março de 2018, o vereador Jadir Soares. A terceira e a quarta sessão ele estará ausente.
Solicito ao vereador Sidney Souza Jardim que faça a leitura de um trecho bíblico. Para tanto, convido que todos fiquem de pé.
Romanos 8, a vida pelo Espírito. Portanto, agora, já não há condenação para os que em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, do versículo 1 ao 4.
Amém. Colocamos em discussão e votação atas da primeira e segunda sessões ordinárias. Não havendo discussão, considero as atas aprovadas. Expediente recebido do Poder Executivo. Senhor secretário, proceda à leitura, por favor.
Projeto de Lei 12/2018, Executivo Municipal, autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 220.966,97 no orçamento do município de Campo Mourão, exercício financeiro de 2018 e da outras providências. Visa a adequação das unidades da rede de ensino municipal devido às irregularidades constatadas pelo Corpo de Bombeiro e Vigilância Sanitária. Projeto de Lei nº 13/2018, Executivo Municipal, autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 450 mil reais no orçamento do município de Campo Mourão, exercício financeiro de 2018 e da outras providências. Objetiva, repasse as modalidades na forma de chamamento público em regime de urgência.
Em discussão, regime de urgência. Em votação, regime de urgência. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam levantando-se. Regime de urgência aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei 14/2018, Executivo Municipal, altera o dispositivo da Lei 948, de 5 de dezembro de 1995, que denomina Antônio Bueno Camargo a rua que vai do Rio do Campo até a bifurcação com a Rua Mato Grosso da Planta Geral do município de Campo Mourão.
Ofícios recebidos do senhor prefeito em resposta a requerimentos e indicações legislativas do senhor. Os senhores vereadores, autores, já conhecem os conteúdos e se pretende que façamos a leitura de alguma dessas propostas, por gentileza, se manifestem. Temos ofício do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional do Meio da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros para nosso município. Seus ofícios serão encaminhados para a Comissão de Finanças e Orçamentos para análise e parecer. Temos prestação de contas recebidas das seguintes entidades, entidades listadas abaixo, da mesma forma as citadas prestações de contas serão encaminhadas à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para análise e parecer. Proposições apresentadas pelos senhores vereadores. Por gentileza, senhor secretário.
Projeto de lei número 11/2018, vereador Tucano, altera a lei 3.330, de 11 de fevereiro de 2014, que institui a obrigatoriedade da realização de cursos de primeiros socorros a todos os funcionários da instituição, das instituições de ensino contempladas com educação infantil instalados no município de Campo Mourão. Projeto de resolução 01/2018, vereador Edson Batilani, Cabo Cruz, Dr. Miguel Edilson Martins, Elvira Chen, Jadir Pepita, Luiz Alfredo, Olivino Custódio, professora Anelita Piacentini, professor Cícero, Sidney de Souza Jardim e vereador Tucano, concede comenda 10 de outubro ao Rotary Clube de Campo Mourão, Araucária, em comemoração aos 20 anos.
Indicações. Informamos que todas as indicações foram despachadas favoravelmente por esta presidência. Os senhores pretendem que seja feita a leitura de alguma delas? Caso contrário, o secretário fará a leitura do número da proposição e do vereador autor. Senhor secretário, já que não houve destaque, por gentileza, proceder à leitura.
Indicação 233/2018, vereador Jadir Pepita, 234/18, Jadir Pepita, 235/18, Jadir Pepita, 236/18, Jadir Pepita, 237/18, Jadir Pepita, 238/18, Jadir Pepita, 239/18, Jadir Pepita, 240/18, Jadir Pepita, 241/18, Jadir Pepita, 242/18,
desculpe,
Edson Batilani, 243/18, Edson Batilani, 244, Batilani, 245, Batilani, 246/18, Jadir Pepita, 247/18, Tucano, 248/18, Tucano, 249/2018, Tucano, 250/18, vereador Tucano, 251/2018, vereador Tucano, 252/2018, vereador Tucano, 253/2018, vereador Tucano, 254/2018, vereador Tucano, 255/2018, vereador Tucano, 256/2018, vereador Tucano, 257/2018, vereador Tucano, 258/2018, vereador Tucano, 259/18, vereador Tucano, 260/18, vereador Tucano, 261/18, vereador Tucano, 262/2018, vereador Tucano, 263/2018, vereador Tucano, 264/2018, vereador Tucano, 265/18, vereador Tucano, 266/2018, vereador Tucano, 267/18, Tucano, 268/18, vereador Tucano, 269/2018, vereador Tucano, 270/2018, vereador Tucano, 271/2018, vereador Tucano, 272/2018, Cabo Cruz, 273/2018, Cabo Cruz, 274/2018, Cabo Cruz, 275/2018, Cabo Cruz, 276/2018, Cabo Cruz, 277/2018, Cabo Cruz, 278/2018, Cabo Cruz, 279/2018, Cabo Cruz, 280/2018, Cabo Cruz, 281/2018, Cabo Cruz, 282/2018, Cabo Cruz, 283/2018, Cabo Cruz, 284/2018, Cabo Cruz, 285/2018, Cabo Cruz, 286/2018, Cabo Cruz, 287/2018, Cabo Cruz, 288/2018, Cabo Cruz, 289/2018, Cabo Cruz, 290/2018, Cabo Cruz, 291/18, Cabo Cruz, 292/18, Cabo Cruz, 293/18, Cabo Cruz, 294/18, Cabo Cruz, 295/2018, Cabo Cruz, 296/2018, Cabo Cruz, 297/18, Cabo Cruz, 298/2018, Cabo Cruz, 299/2018, Cabo Cruz, 300/2018, Cabo Cruz, 301/2018, Cabo Cruz, 302/18, Cabo Cruz, 304/18, Jadir Pepita, 305/18, Jadir Pepita, 306/18, Jadir Pepita, 309/18, Edoel Rocha, 312/18, Edoel Rocha, 313/18, Edoel Rocha, 314/2018, Edoel Rocha, 315/2018, Edoel Rocha, 316, 2018, Jadir Pepita, 317, 2018, Sidney Jardim, 318, 2018, Sidney Jardim, 320, 2018, Sidney Jardim, 321, 2018, Sidney Jardim, 322, 2018, Sidney Jardim, 322, 2018, Sidney Jardim.
Indicação legislativa também, por favor.
303, 2018, vereador Tucano.
Leitura, discussão e votação dos requerimentos e moções. Os requerimentos. Senhor secretário, proceda à leitura dos requerimentos, conforme determina o artigo 80, inciso 6º do nosso regimento. Senhores vereadores, nós vamos proceder à aprovação globalizada. Se alguém dos senhores queira destacar algum dos requerimentos, por gentileza, se manifeste. Caso contrário, o secretário fará a leitura do número da proposição e do vereador autor. Não havendo destaques, por gentileza, senhor secretário, proceda à leitura.
Requerimento 16-2018, vereador Jadir Pepita. Requerimento 17-2018, vereador Tucano. 21-2018, vereador Tucano. 22-18, professora Nelita Piacentini. 23-2018, professora Nelita Piacentini. 24-2018, professora Nelita Piacentini.
Terminou?
Só agora de urgência. E um de urgência.
Temos um requerimento em regime de urgência. Por gentileza, senhor secretário, proceda à leitura do mesmo.
Requerimento 2018 em regime de urgência, vereador Luiz Alfredo e Olivino Custódio. Constituir comissão especial com objetivo de conferir, mediante técnicas específicas, a qualidade das subbases, bases TST, TSD ou CBUQ dos revestimentos e pavimentações asfálticas realizada nos logradouros do município nos últimos 5 anos, sejam elas custeadas com recursos próprios de convênios, financiamentos ou privadas, loteamentos, conjuntos, habitacionais, recap, etc. Se essas obras seguirem as determinações constantes, nos projetos previamente aprovados e as técnicas específicas deste serviço.
Gostaria que o senhor lesse também o justificativo.
Não tem a justificativa.
Tem? Não? Não, aqui não.
Não, esse é outro. Esse é outro.
Por gentileza, cadê a cópia do requerimento? Está aqui? Este aqui. Não, esse é do Sidney Ronaldo e esse é do Luiz Alfredo.
Não.
Não, já lhe repito. Tem um monte aqui.
Me dá aí.
Mas esse aqui não é regime de urgência, gente?
Senhor presidente.
Sim.
Eu posso pedir para ler a justificativa, até porque eu já ia fazer comentar. Se o presidente me permitir, eu leio.
Sim,
e comenta.
Pode
ser? Então, a justificativa está escrito o seguinte: a comissão especial, através de seus membros, poderá e deverá realizar diligências, vistorias, solicitar documentos perante órgãos públicos e ou privados, bem como tomar medidas judiciais, se necessário. Para a realização dos estudos e trabalhos desenvolvidos, a comissão poderá e deverá contratar técnicos e ou empresas especializadas que deverão realizar testes, emitirem laudos e pareceres acerca dos trabalhos realizados e qualidade do material empregado nas obras em questão. As despesas necessárias para a realização dos trabalhos, que podem incluir despesas com contratação de serviços técnicos, emissão de certidões, consultas, pareceres e outras que se fizerem necessárias, correrão por conta do orçamento do Poder Legislativo. A comissão será constituída por 4 vereadores escolhidos na forma regimental. Os trabalhos deverão ser concluídos em 90 dias, contados na escolha do presidente e relator. Sala das sessões, 5 de março, vereadores Luiz Alfredo e Olivino Custódio.
Em discussão, esse requerimento não foi solicitado regime de urgência, mas ele está aqui. Não foi, não foi, Nós despachamos favoravelmente a tramitação.
Dá uma lida no, nos artigos, excelência.
Tá com urgência? É, não, tudo bem, só que aqui não está escrito. Talvez aqui no conteúdo esteja. Mas, em todo caso, mesmo assim, já que ele entrou na pauta, em discussão o regime de urgência.
Para a discussão, presidente.
Com a palavra, vereador Sidney Jardim.
Senhor presidente, eu conversava aqui com o vereador Olivino. Eu sou totalmente favorável a esse requerimento, a essas investigações. Criou-se uma polêmica recentemente por conta dessa questão do asfalto e nada melhor do que um requerimento desse para dirimir algumas dúvidas que existem, inclusive no sentido muito amplo da fiscalização. O que me chama a atenção, presidente, eu vou votar favorável ao requerimento, mas gostaria de chamar a atenção de Vossa Excelência como presidente e também do jurídico dessa casa, é que no mínimo uma ilegalidade ou duas há no requerimento. Se nós prestarmos atenção, e é daí que eu pergunto para o senhor se vai manter em regime de urgência, se vai fazer um estudo jurídico, ou se nós aprovamos ele hoje, condicionado ao estudo jurídico dessa casa. No primeiro parágrafo ali, presidente, da primeira justificativa, está escrito assim: a comissão especial, através de seus membros, poderá e deverá, ou seja, nós estamos obrigando a comissão, realizar diligências, vistorias, solicitar documentos perante órgãos, bem como tomar medidas judiciais. Seu presidente, uma comissão não tem personalidade jurídica, não tem como ela tomar medidas judiciais. Então, nós temos uma primeira ilegalidade nesse... Né? Pois não, só vou concluir. Aí fica a minha sugestão, e insisto em dizer voto favorável ao requerimento, só quero que seja encaminhado pela presidência como que nós vamos fazer o estudo em relação a isso. Então, está escrito ali as medidas judiciais. Da forma que está colocado, dá a entender que nós estamos obrigando, inclusive, a comissão a tomar medidas judiciais, se necessário, é claro. Mas a comissão ela não pode. Teria que ser a Câmara, a personalidade jurídica, a impetrar medidas judiciais, caso necessário. Então, fica a primeira dúvida para a presidência ou o jurídico sanar. O segundo, presidente, vem no parágrafo segundo, onde diz: para a realização dos estudos e trabalhos desenvolvidos, a comissão poderá e deverá, então nós estamos obrigando a comissão, contratar técnicos ou empresas especializadas que deverão realizar testes, emitir laudos e pareceres acerca dos trabalhos. Aqui vem a segunda dúvida. Diante de acontecimentos recentes, tem uma dúvida muito grande se o vereador, se a Câmara tem poder para ir lá furar um asfalto desse ou qualquer outra providência seja tomada para realizar uma perícia, para realizar uma fiscalização nesse asfalto. Fica aí a segunda indagação. Se nós da Câmara estamos aprovando um requerimento onde nós estamos obrigando a comissão a fazer algo, que existe uma dúvida se nós, como vereador, podemos ou não fazer. Para alguns não tem dúvida nenhuma. Para alguns é certeza que o vereador pode fazer. Para outros, também não tem dúvida nenhuma. É certeza que o vereador não pode fazer. Mas, no geral, existe uma dúvida. Então, a pergunta que eu faço, presidente, é se nós vamos aprovar um requerimento onde nós estamos obrigando uma comissão a fazer isso. A sugestão que eu faço é que ou se faça o estudo jurídico antes da votação do requerimento, ou que nós aprovemos o requerimento dessa forma, e diga-se de passagem, é o que eu sou favorável a aprovar esse requerimento, acho ele mais importante, condicionado a esses dois estudos jurídicos ou outra dúvida que outro vereador tiver e vier ao encontro desse requerimento. É essa a sugestão que eu faço ao presidente e à mesa executiva.
Concede uma parte?
Eu já concluí.
Essa condição que o jurídico vai passar depois, se aprovar agora, a questão do deverá já vai estar aprovado. Aí pode gerar outro conflito. O deverá está aprovado. Condicionado, aí teria que fazer uma emenda. Condicionado a uma revisão em caso de parecer contrário do jurídico. Teria que propor essa emenda aí.
O senhor me concede uma parte agora, vereador?
Agora sim.
É por isso que requerimento em regime de urgência, nós temos lá no regimento, que ele é aprovado no plenário, mas no dia seguinte ele é submetido ao parecer jurídico. Todos os requerimentos que nós aprovamos aqui, ele é assim. Eu só queria deixar claro, registrado em ata, para não ter nenhuma dúvida dessa condição na aprovação desse requerimento. É só essa aqui o encaminhamento que eu faço à presidência, para que nós mantenhamos o que é feito nos outros requerimentos.
caso seja o entendimento do presidente, e do, claro, de todos os vereadores, o plenário é soberano, a gente aprova o requerimento, deixando claro que essas condições serão analisadas pelo jurídico e pela presidência dessa casa.
Bem, eu tenho uma... a impressão que contratação de ir ao judiciário, a comissão pode propor ir ao judiciário e quem decide se ela vai ou não, pelo menos todas as vezes se teve aqui, e não uma comissão, a Câmara iria com a aprovação do plenário. Eu acho que este o que estabelece o regimento, em princípio.
Sim, mas...
Segundo, com relação a deverá, eu acho que a comissão pode solicitar a contratação. A comissão não tem poder também para contratar. Quem vai contratar é a casa, seguindo regras de contratação de qualquer serviço. Licitação, dispensa, enfim, as regras estabelecidas para a contratação do serviço. Então, dessas duas coisas, ou nós suspendemos a sessão para ver isto, ou nós vamos deixar retirar esse requerimento, se analisa amanhã e ele pode retornar amanhã. Eu gostaria de ouvir aí, inclusive, os dois vereadores autores, porque...
Senhor presidente?
Sim, com a palavra.
Eu acho, viu, o novo vereador, eu acho que as comissões podem ser formadas. A parte legal dela, e o jurídico sempre acompanha. Não teve nenhuma comissão que não voltou para a Câmara, para o plenário da Câmara dar um respaldo. Ou para o encaminhamento do Ministério Público ou da Justiça, né? Aí a comissão vai decidir. Eu assinei com muito capricho aí, li bem, porque é o seguinte, 5 anos atrás é o direito que nós temos de cobrar. Tem loteamento que morou que não teve um ano, não é esse mandamento, não é esse fato que aconteceu. Não teve um ano de aprovado o loteamento, entregue, está cheio de buraco, está cheio de tudo, aí vem para o poder público pagar a despesa. Eu não vou citar aqui o loteamento, mas na comissão eu cito, entendeu? Eu acho interessante demais... Batilhando, nós andar com as coisas. Esclarecer é o que o povo quer. Eu sempre fui a favor de comissões na Câmara por isso. A comissão traz à luz para a comunidade o que está acontecendo, que realmente ela os técnicos auxiliam a gente. Vamos ter que contratar técnicos? Sim. Aí depende da comissão composta e o presidente da casa, a mesa, contratar, fazer o serviço. Eu acho que é importante aprovar com todo o respeito a Vossa Excelência, Batina. E nós, com certeza, a Câmara tem experiência, o Valter, enfim, todos os vereadores aqui, no sentido de caminhar com segurança e com firmeza. Não vejo nenhum transferir o pedido. Vamos votar, já está na mesa, já está aí. Eu convoco os companheiros para votar a favor do requerimento.
Pesado, vereador Olivino, nenhum problema em aprovar o requerimento. Eu acho extremamente importante esse papel desse legislativo. E nenhuma preocupação, se necessário, em contratar consultorias solicitadas pela comissão. Agora, nós não podemos aprovar coisas que, eventualmente, podem conter ilegalidade e depois nós vamos estabelecer internamente, entre comissão e mesa diretiva e vereadores, discussões que não vão levar a nada. Então, eu proponho...
Permito a parte, presidente, mas todos os requerimentos de urgência já foram citados, ele vai para o jurídico da casa.
Esse já passou por aqui hoje, ele está com a tramitação favorável, né? Evidentemente
que se não passou. Se tiver correção, o jurídico faz, o plenário está dando respaldo para isso.
Porque eu vou pedir uma... Vou suspender
presidente,
a sessão por 5 minutos.
Senhor presidente, não suspenda parte. Não, só vamos ouvir o vereador Miguel... Eu sou da mesma opinião do vereador Olivino.
A sugestão que eu faço, até com a permissão dos dois titulares, digamos aqui, do requerimento, né, quem assinou o requerimento, se há possibilidade de fazermos uma emenda trocando somente um verbo, o deverá ser pelo poderá. Se concordarem, não vai mudar em nada o teor do requerimento, e é só o deverá, o poderá.
Com certeza, vereador, nós estamos aqui para contribuir. Se houver algum erro, alguma falha, nós temos umidade.
Concorda de estar aqui. Concorda em fazermos essa emenda,
com vereador? Com toda a certeza.
Eu ia sugerir exatamente nesta linha, né? E aí fui interrompido e, de alguma forma, acabei solicitando, mas tem duas coisas que eu gostaria de sugerir aqui. No primeiro parágrafo, perante órgãos públicos, bem como sugerir medidas judiciais. Né? E na outra, aquilo que o Miguel falou, seria duas pequenas emendas.
Mas a palavra poderá cabe nos dois verbos aí.
Nós não teríamos nenhum problema na sequência da aprovação para o trabalho da comissão, que aí nós teríamos que ficar gastando nossas energias para falar se isso está certo, se está errado. Se dá para corrigir agora, então, eu acho melhor corrigir agora.
Posso propor? Eu proponho essa emenda, vereador.
Está aceita a emenda com muito prazer e alegria.
Vamos votar a emenda e depois...
Então, as emendas, uma propor medida judicial, aí é uma decisão que compete à casa, através dos instrumentos que dispõe, evidentemente que... Né, e eu acredito que isso só vai acontecer depois de aprovado o requerimento, o relatório da comissão, e o outro é a contratação. Beleza? Em votação, então, o requerimento. Os vereadores favoráveis permanecem como estão?
Primeiro regime de urgência, presidente. É que toda essa discussão foi no regime de urgência.
Então, em votação, o pedido de urgência. Vereadores favoráveis permanecem como estão? Os contrários se manifestem levantando-se. Regime de urgência aprovado por unanimidade. Em votação, o requerimento com as duas emendas sugeridas.
Para a discussão, presidente.
Com a palavra, vereador Sidney Jardim.
Presidente, eu voto favorável ao requerimento, disse que acho o requerimento interessantíssimo, principalmente agora dirimida essa dúvida e ainda com um dos autores do requerimento reconhecendo que ele passará por uma análise jurídica. Nesse sentido, eu voto favorável ao requerimento.
Em votação, requerimento. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Senhor presidente, tem mais um requerimento de urgência.
Tem mais um, por gentileza, faça a leitura.
Requerimento em urgência, vereador, que o presidente subscreve ao usar das atribuições conferidas pelo artigo 160, inciso 2, alínea C, combinado com o artigo 162, inciso 2º, do regimento interno desta Casa de Leis, requer à mesa diretiva ouvir o soberano plenário que seja remetido expediente ao comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, Major Júlio César Vieira da Rosa, e ao comandante do Peltran, Pelotão de Trânsito, solicitando que sejam intensificadas as rondas da patrulha escolar, no entorno do Colégio Estadual de Camporão, Colégio Estadual Marechal Rondon, Colégio Estadual Unidade Polo, principalmente nos horários de entrada e saída dos alunos do período matutino e vespertino. Justificativa. Tendo em vista os recentes acontecimentos que viralizaram nas redes sociais de brigas ocorridas entre alunos em frente às referidas instituições, necessário se faz um patrulhamento mais ostensivo nestas localidades para prevenir as ocorrências desse tipo de conduta. Sala das Sessões do Poder Legislativo de Camporão, Estado do Paraná, 5 de março de 2018, vereador PRB Miguel Batista Ribeiro.
Em discussão, regime de urgência. Em votação, regime de urgência, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, levantando-se. Regime de urgência aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento?
Discussão, presidente.
A palavra, o vereador Miguel.
Esse requerimento se faz necessário, no meu entendimento, que ultimamente tem acontecido inúmeras brigas entre adolescentes que, em que pese não ser o adolescente está mais ao crivo do conselho tutelar, coisa do gênero, mas o que tem acontecido são nas saídas de colégio, aquelas brigas que era corriqueira e hoje virou muito mais. O que vem acontecendo? Aquele vamos se acertar lá fora, aquela coisa toda, e muitas jovens têm entrado em vias de fato, luta corporal. Isso, o que nós temos para combater isso? O que as mães vêm pedindo, o que os pais... É pelo menos uma ronda da polícia que inibe esse tipo de vou te pegar lá fora, essas brigas que... É muito feio, é muito chato, é uma coisa assim que ninguém quer para os seus filhos, e muito menos que venha aí acontecer uma agressão daqui um pouco, que leve aí uma lesão, uma coisa mais séria. Então, seria interessante que a polícia, principalmente nesses horários de pico, faça essa ronda, se necessário, em que pese pouco efetivo, mas eu tenho certeza que o major, nosso comandante, vai dar uma atenção especial a isso aí.
Doutor Miguel, uma parte.
Concedo.
Só para entender, no requerimento diz em frente às referidas instituições, o acontecimento foi em uma ou em todas nesse período?
Em duas escolas aconteceram, duas escolas, o Rondon e a Unidade Polo. Obrigado. Inclusive, tenho vídeos aqui gravados no celular do meu assessor. Se for o caso, posso mostrar para Vossa Excelência.
Continua a discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade. Temos uma moção para leitura votação. Senhor secretário, por gentileza, faça a leitura da mesma.
Moção 01-2018, vereador Edilson Martins, Edson Batilani, Cabo Cruz, Dr. Miguel, Eduardo Rocha, Elvira Shen, Jadir Pepita, Luiz Alfredo, Olivino Custódio, professor Cícero, professora Anelita Piacentini, vereador Sidney Jardim e vereador Tucano. Enviar moção de congratulações ao presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Campo Mourão, pastor José Anunciação dos Santos, pela comemoração de seu aniversário de 87 anos no dia 25 de março de 2018.
Em discussão a moção?
Para discussão, senhor presidente.
A palavra, vereador Edilson.
Mais uma vez, estamos aí homenageando líderes evangélicos, não somente o vereador Edilson Martins, outros vereadores já fizeram essas homenagens, mas aqui, unânimes, os 13 vereadores aí assinaram para o pastor José Anunciação dos Santos pelo seu 87 anos de vida e mais de 60 anos somente em Campo Mourão. Pastor José Anunciação dos Santos, presidente das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus, tem sido um líder em Campo Mourão, principalmente também na região da Concã, o qual, sobre o seu domínio, está aí praticamente quase 170 igrejas evangélicas em Campo Mourão e na região da Concã. Uma pessoa que merece esta moção. Esse não é um compromisso do vereador Edilson Martins, mas desde 2013, do meu primeiro mandato, vereador Luiz Alfredo, que aqui está, vereador Olivino Custódio, Sidney de Souza Jardim, Edson Batilani e a vereadora Nelita Piacentini, na primeira moção que nós fizemos ali para o pastor José Anunciação dos Santos, lá atrás, eu fiz um compromisso e também acredito que os demais vereadores, porque todos assinaram, porque enquanto eu disse que enquanto estiver como vereador e o pastor José Anunciação dos Santos estiver aí trabalhando e como se diz, nesta terra, eu pretendo fazer essas homenagens porque é uma pessoa que realmente faz e traz um grande benefício, tanto no sentido material quanto espiritual. É o que nós precisamos hoje em nossa cidade, em nossa região, no Brasil, pessoas que realmente têm interesse de fazer algo que vá beneficiar a população no geral, mas principalmente pessoas que realmente precisam, não somente da Igreja Evangélica, Igreja Católica, enfim, todas as pessoas que de uma forma diretamente ou indiretamente interferem na vida das pessoas, mas para fazer o bem. Que nós sabemos que para fazer o mal tem muitas pessoas aí que estão atentas só esperando uma brecha. E é diferente do pastor Anunciação. Então peço a todos os vereadores, né, lógico, que vote favoravelmente e já deixo um convite. O aniversário é no dia 25 de março, mas será comemorado no dia 24 de março, às 19 horas, a Câmara de Campo Mourão, lógico, aprovado a moção, estará fazendo uma sessão solene na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na Rua Araruna, número 88, próximo ao Expresso Nordeste. Ali estará os pastores da região da Concã, pastores do estado do Paraná e as pessoas que residem em Campo Mourão nesta comemoração. Então já convido às 19 horas em ponto, o senhor presidente desta Casa de Lei estará lá junto com os demais vereadores, fazendo aí essa sessão solene e de logo após, lógico, terá o culto normal e já de antemão convido a todos que, se puderem permanecer, seria muito bom.
Continua a discussão. Em votação nominal, solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos vereadores presentes para proceder em votação.
Professor Cícero.
Alô, favorável.
Edilson Martins, favorável. Edoel Rocha,
favorável.
Elvira Shen,
favorável.
Edson Batilani,
favorável.
Jadir Pepita, ausente, com justificativa. Luiz Alfredo,
favorável.
Doutor Miguel,
favorável.
Nelita Piacentini,
favorável.
Vereador Olivino Custódio,
favorável.
Vereador Cabo Cruz.
Favorável.
Vereador Sidney Jardim.
Favorável.
E vereador Tucano.
Favorável.
Moção aprovada com 12 votos favoráveis.
Moção 02.
Tem outra?
Tem outra.
Cadê mais? Está aqui, desculpe. Pode fazer a leitura.
Moção 02-2018, vereador Edilson Martins, Batilani, Cabo Cruz, doutor Miguel, Eduardo Rocha, Elvira Shen, Jadir Pepita, Luiz Alfredo, Olivino Custódio, professor Cício, professora Anelita Piacentini, vereador Sidney Souza Jardim e vereador Tucano. Enviar moção de congratulações ao pastor Serino José Barbosa pela comemoração de seu 94º aniversário no dia 1º de maio de 2018.
Em discussão a moção?
É em discussão?
Com a palavra o vereador Edilson.
Mais uma vez, me refiro ao pastor Serino José Barbosa, que está aí praticamente há 70 anos em Campo Mourão. Quem não conhece aí o pastor Serino José Barbosa, um senhor família tradicional, um dos primeiros pastores a vir a Campo Mourão, abrir aqui todas as igrejas, juntamente com o pastor José Anunciação dos Santos, uma pessoa carismática, completando 94 anos, e todos os dias, no período da tarde, quem quiser ver ele, é só ver na Presidente Kennedy, que ele está fazendo a sua caminhada, vem para o centro, vem aqui no gabinete visitar os vereadores que se encontram. Então, é uma pessoa que nós devemos esse compromisso, temos um compromisso com ele, não porque ele é um pastor ou é da Igreja Assembleia de Deus, mas sim pela pessoa, pela persistência, pelo o que ele tem feito pela cidade de Campo Mourão. São 94 anos de vida, são 94 anos que está aí mostrando às pessoas que é possível se fazer algo, tanto na vida material quanto na espiritual. Esse senhor, ele tem por hábito de fazer visitas nos hospitais, por hábito de visitar as pessoas em suas residências, enfim. E sempre está ali presente para atender todas as pessoas que eu procuro. Então, peço mais uma vez que é uma pessoa, como eu disse, foi um dos primeiros pastores a vir a Campo Mourão. Então, é uma homenagem que nós estamos fazendo, porque eu queria poder estar aqui até o final do meu mandato, né? Mas praticamente 3 anos, e ir lá para 97 anos homenageando esta pessoa, porque são pessoas que realmente merecem. Enquanto nós estamos ouvindo notícias negativas na mídia, de corrupções, de extorsões, de pessoas que realmente não têm compromisso com o seu país, tem pessoas aí indo para quase 100 anos e trabalhando anonimamente, mas fazendo seu trabalho como deve ser feito, como um pastor. Então, peço mais uma vez para que aprove esta moção e já parabenizar todos os vereadores, porque foi unânime novamente a moção, né, com relação às assinaturas.
Continua em discussão. Em votação nominal. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos vereadores presentes para procederem à votação.
Professor Cícero.
Favorável.
Edilson Martins. Favorável. Eduel Rocha.
Favorável.
Elvira Shen.
Favorável.
Edson Batilani.
Favorável.
Jadir Pepita ausente, com justificativa. Luiz Alfredo.
Favorável.
Doutor Miguel.
Favorável.
Nelita Piacentini.
Favorável.
Olivino Custódio.
Favorável.
Cabo Cruz.
Favorável.
Sidney Jardim.
Favorável.
Vereador Tucano.
Favorável.
Moção aprovada com 12 votos favoráveis.
Senhor presidente, justificativa de voto? Sim. É só fazer uma correção que o pastor Serino José Barbosa, a data é no dia 1º de maio, então a sessão solene será somente no dia do aniversário dele, que nós posteriormente vamos estar conversando com os vereadores e provavelmente marcar qual o local que nós vamos estar fazendo a entrega da moção.
Vereadora Anelita.
O que você quer?
Ela quer se inscrever na explicação pessoal. Ela veio me perguntar, eu me esclareci, está terminando a ordem do dia, então estou autorizando a senhora a se inscrever na explicação pessoal. Passaremos a seguir o espaço reservado à palavra livre. Cada vereador terá o prazo máximo de 10 minutos, sujeito a partes. Senhor secretário, queira fazer a chamada dos vereadores inscritos.
Vereador Eduel Rocha.
Boa noite a todos. Senhor presidente, colegas vereadores. Nelita e Elvira Shen, cumprimentando-as, quero cumprimentar todas as mulheres desta Casa de Leis, todas as mulheres moroenses. No dia 8 de março comemora-se o Dia Internacional da Mulher. A história que remete à criação do Dia Internacional da Mulher alimenta o imaginário de que a data teria surgido a partir de um incêndio em uma fábrica têxtil em Nova York, em 1911, quando cerca de 130 operárias morreram carbonizadas. Sem dúvida, o incidente ocorrido em 25 de março daquele ano marcou a trajetória das lutas feministas ao longo do século XX. Mas os eventos que levaram à criação da data são bem anteriores a este acontecimento. Desde o final do século XIX, organizações feministas, oriundas de movimentos operários, protestavam em vários países da Europa e nos Estados Unidos as jornadas de trabalho aproximadamente 15 horas diárias e os salários medíocres introduzidos pela Revolução Industrial, levaram as mulheres a greves para reivindicar melhores condições de trabalho e o fim do trabalho infantil, comum nas fábricas durante o período. O primeiro Dia Nacional da Mulher foi celebrado em maio de 1908 nos Estados Unidos, quando cerca de 1.500 mulheres aderiram a uma manifestação em prol da igualdade econômica e política no país. No ano seguinte, o Partido Socialista dos Estados Unidos oficializou a data como sendo 28 fevereiro, com um protesto que reuniu mais de 3 mil mulheres e pessoas no centro de Nova York, e culminou em novembro de 1909, uma longa greve têxtil que fechou quase 500 fábricas americanas. Em 1910, durante a segunda Conferência Internacional de Mulheres Socialistas da Dinamarca, uma resolução para a criação de uma data anual para a celebração dos direitos da mulher foi aprovada por mais de 100 representantes de 17 países. O objetivo era honrar as lutas femininas e, assim, obter suporte para instituir o sufrágio universal em diversas nações. Com a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, eclodiram ainda mais protestos em todo o mundo, mas foi em 8 de março de 1917, quando aproximadamente 90 mil operárias manifestaram-se contra César Nicolau II, as más condições de trabalho, a fome e a participação russa na guerra, em um protesto conhecido como Pão e Paz, que a data consagrou-se, embora tenha sido oficializada como Dia Internacional da Mulher, apenas em 1921. Somente mais de 20 anos depois, em 1945, a Organização das Nações Unidas, ONU, assinou o primeiro acordo internacional que afirmava princípios de igualdade entre homens e mulheres. Nos anos de 1960, o movimento feminista ganhou corpo. Em 1975, comemorou-se oficialmente o Dia Internacional da Mulher. E em 1977, o 8 de março foi reconhecido oficialmente pelas Nações Unidas. O 8 de março deve ser visto como um momento de mobilização para a conquista de direitos e para discutir as discriminações e violências morais, físicas e sexuais ainda sofridas pelas mulheres, impedindo que retrocessos ameacem o que já foi alcançado em diversos países. No Brasil, as movimentações em prol dos direitos da mulher surgiram em meio aos grupos anarquistas no início do século XX, que buscavam, assim como nos demais países, melhores condições de trabalho e qualidade de vida. A luta feminina ganhou força com o movimento das sufragistas nas décadas de 1920 e 1930, e conseguiram o direito ao voto em 1932. Na Constituição promulgada por Getúlio Vargas, a partir dos anos de 1970, emergiram no país organizações que passaram a incluir na pauta das discussões a igualdade entre os gêneros, a sexualidade e a saúde da mulher. Em 1982, o feminismo passou a manter o diálogo importante com o Estado, com a criação do Conselho Estadual da Condição Feminina em São Paulo, em 1985, com o aparecimento da primeira Delegacia Especializada da Mulher. Esta Casa de Leis, senhor presidente, vai fazer homenagem a 13 mulheres indicadas por cada um de vossas excelências, vereadores desta Casa. Como é um dia e a pauta é bastante extensa, acredito que não dê tempo de nós, vereadores, fazermos uso da palavra. Por isso, fiz questão de hoje fazer essa homenagem a todas as mulheres dessa cidade de Campo Mourão. E a minha homenageada é uma senhora a qual eu muito admiro, Dona Maria Rosa, que é uma viúva, mãe de 8 filhos, que sempre trabalhou como diarista. Há 38 anos, ela faz limpeza no cemitério. Criou 8 filhos, mora no Jardim Condor, e conseguiu formar, com toda essa luta, uma filha advogada. Uma senhora que eu tenho orgulho de fazer a sua homenagem, com o apoio de todas vossas excelências que fazem parte desse Legislativo de Campo Mourão. Agradeço a oportunidade e desejo a todos uma boa noite.
Mais alguém inscrito?
Vereador Luiz Alfredo.
Senhor presidente, vereadores, público presente, o texto que o vereador Eduardo Rocha acabou de ler, da Ana Luzia Gonzalez, que ela produziu aí em agosto de 2017, é uma referência biográfica, talvez ele tenha esquecido de fazer a citação só. A causa da mulher, eu acho que é indiscutível, a necessidade de sempre levantá-la. E nesse momento eu falava com um morador da Vila Guarujá, e ele pediu se a gente pode homenagear as mães da Vila Guarujá e as mulheres da Vila Guarujá, dando condições de trafegabilidade, por enquanto. Que elas possam, pelo menos, chegar e sair de casa sem muito barro, vereador Cruz. Diz que a gente comemoraria melhor o 8 de março. Acho importante reproduzir isso. Afinal, acho que não vai precisar morrer alguém atropelado ou atolado para a gente fazer isso. Mas já que eu estou falando em pavimento, semana passada, aí, na sessão passada, melhor dizendo, eu fiz alguns comentários sobre o recap da cidade, na sequência fui verificar, até porque o proprietário da empresa, ele acha que todo mundo é idiota, até somos, né? Mas às vezes a gente disfarça, consegue disfarçar bem. E como eu já esperava, não há qualidade técnica alguma, a Câmara acho que agora vai poder, sensibilizado com esse assunto, fazer uma fiscalização mais próxima. E quando eu digo que uma comissão deverá buscar o judiciário é quando ela está se negando a dar informações ou pareceres técnicos ou relatórios. E me chamou a atenção uma coisa, vereador Sten Jardim, talvez o senhor possa ajudar. Os recaps estão sendo feitos sem especificação técnica se vai seguir DENIT ou DR. Não está constando isso. se a massa que vai ser aplicada, existe uma massa mais pesada e uma massa mais leve, vamos dizer assim. Se a trafegabilidade vai ser de avenida ou se a trafegabilidade vai ser de rua comum. Se vai se aplicar um bairro residencial ou vai se aplicar um bairro, uma região da cidade que tem comércio, por exemplo, caminhões de 5 toneladas, 14 toneladas, 30 toneladas. Né? Então, isso faz com que interfira no pavimento que vai vir. Só que não tem isso tecnicamente, vereador. As licitações não se deram com esse cuidado, seja lá qual é a palavra que dê. E também verifiquei que a minuta não foi totalmente preenchida pelo governo municipal. Houve uma minuta que submeteu à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, SEDU, que fez a ratificação. Então, esses assuntos técnicos está meio globalizado a imperfeição deles. E toda vez que acontece uma coisa mais polêmica e você acaba tendo mais exposição, eu fico ouvindo essa retórica que vai ser candidato, que você é candidato a prefeito. E eu tenho costumado dizer para as pessoas, não interprete as ações de alguém como se no seu lugar estivesse. Se alguém acha que para ser candidato a prefeito tem que fazer esse tipo de coisa, acho que não entende nada de administração pública ou de gestão pública. Se alguém acha que fazer bonito, homenageando ou sensibilizando o coração de alguém e se tornar eleito por esse ato, está se enganando muito mais a si do que propriamente ao eleitor. Eu acho que está cada dia mais claro, e quem tem mais mandato sabe disso, e aqui na casa eu sei o que mais tenho mandatos, não é o vereador Stenjardim, eu cheguei na administração pública em 1989, acho que ele chegou em 96, eu não me lembro exatamente, e eu posso dizer, com esse pequeno período de vida, que não tem coisa mais fácil para se enganar do que achar que você administra pelo gosto, pelo prazer. Você não administra. E nem faz mandato de vereador. Né? Quando eu saio fazer algo que eu sei que vai ter projeção, eu fico ali comedido, introspectivo, pensando na consequência dos parentes daquela pessoa envolvida. Pai, mãe, tio, tia, esposa, né? O esposo, quem quer que seja. Tive esse problema com a empresa, os funcionários dela, as empresas que precisam do salário, as pessoas que precisam do salário. Então, você tenta demonstrar na fiscalização e no ato de fiscalização, vereadora Nelita, que quando nós estamos pedindo para alguém não fazer algo que é ruim para toda a comunidade, a gente não está fazendo isso para que nos digas que somos fiscais exemplares. É só uma referência de que aquilo pode vir a não ser legal. A senhora andou tendo de sabor aí de pedir para uma pessoa que operava aí uma embarcação na usina Mourão, próximo à sua propriedade, que segurasse a trafegabilidade ou a navegação daquele barco, não tão próximo da margem, pela marola que produz, pelo risco, pelo o incidente, né, para quem, eu no caso tenho a RAS, desde 1980 eu tenho a RAS, e sei que quando você está navegando e fazendo curva, o barco é como um carro, a tendência dele é sair da curva, né, sair da energia cinética dele, e irem reto. Ou seja, se você está fazendo uma curva na frente de uma propriedade, por qualquer motivo você perde o controle sobre ali o timão, que é uma direção nas lanchas, ela vai ficar reta e vai para dentro da margem. Né? E lógico que a senhora tem razão de chiar, porque eu também chiaria se passasse correndo na frente da minha casa, o que quer que seja. Agora, isso não é justo que alguém diga que a sua fiscalização decorreu uma fiscalização da Marinha e que a Marinha vai pegar os trapiches irregular. A senhora mandou alguém fazer trapiche irregular lá? A senhora está tampando, culpando o acobertamento, da impunidade, alguém que está fazendo trapiche errado na usina? Está errado? Está errado. Desde que aconteceu o evento com a senhora, eu pedi para alguns monitorarem, me contaram, sumiram os barcos da usina, porque a Marinha está vindo. Sumiu por quê? Porque não tem arraiz. Não tem capacidade para estar pilotando. Então, se está errado, porque se a senhora é vereadora, a vereadora não pode dizer o que está errado, porque perde voto. Né? Aquela frase que o servidor aqui da casa, o Paulo, colocou esses dias, acho que não fez, achei muito interessante. Né? A ética é a forma como você age com todo mundo vendo. Né? E caráter é aquilo que você faz sem que ninguém esteja vendo. Né? Acho extremamente interessante, achei o relembrar dele. Nós somos vereadores por um período. Ninguém nasce vereador e morre vereador. Nós somos passageiros sobre no assento dessas cadeiras. Um dia sentamos nessa forma de caranguejo, né? que não vai para lado nenhum, não vai nem para o lado de cá, nem para o lado de lá, outro dia vamos ter mais goteira, menos goteira, mas nós somos passageiros. O que ficará desse mandato é a herança que nós deixarmos. Então não vai ficar que o vereador A, B, a vereadora A ou B. Né? Hoje eu discutia com a presidenta da nossa Comissão de Finanças e Orçamento. A gente recebe, ah, tem uma prestação de conta de que eu não... Ah, eu não ganhei dinheiro. Está vindo aqui para quê? Está tomando o teu tempo para quê, vereadora? Para dizer que não recebeu o dinheiro? Então, vamos lá. Ele, pelo menos, tem certidão negativa, ele está funcionando, os diretores estão recebendo dinheiro, que, como é que essa entidade está vivendo? Ela é declarada de fins de utilidade pública, mas ela existe na prática ou era só papel? Ou alguém só usa dela de papel? Então, a gente tem que checar essa observação. Isso dá trabalho, isso é chato, isso é constrangedor. Ah, tem mais coisa para fiscalizar? Nós sabemos que estamos entrando em rota de colisão com vários setores da sociedade. Né? Havia a necessidade do transporte coletivo, que vai ter que ser regulamentado, o saneamento básico vai ter que ser regulamentado, mas o grande nó, e hoje eu estava analisando o processo judicial, dois processos judiciais, me chamou a atenção duas coisas, vereador Edson Batilani. O processo de licitação das funerárias de Camorão sumiu da prefeitura. Foi formalmente informado no juízo. Perdemos a licitação da funerária de Campo Mourão. Não existe mais, vereador Miguel. Sumiu. Só esqueceram que a gente tinha uma segunda via aqui na casa. Porque faz tempo que eu venho controlando isso. O senhor também tem, vereador Miguel, o senhor também recebeu. Não adiantou jogar fora, não adiantou queimar. Né, o tal do backup. Né? Cuidado, não joguem fora que isso pode aparecer. E tem uma outra coisa que já passaram, que nós vamos fazer a checagem da Previdência Municipal. Haverá uma comissão especial, dois, são quatro membros, dois virão da Finanças e Orçamento e dois serão da Casa. Ah, os vereadores vão ver o enrosco que eles vão entrar. Pelo contrário. Nós vamos poder mostrar exatamente as necessidades que tem a Previdência. Alguém disse que a Previdência...
Concede uma parte, vereador?
Concedo.
Então, tendo em vista que eu fui o autor dessa, eu que propus essa formação de comissão especial, e agora, foi essa semana, eu recebi ligações de dois servidores, um já aposentado e outro está aposentado. Doutor Miguel, é verdade que o senhor está propondo que nós pagamos até 30%, 20% para poder arrumar o caixa aí que está déficit? Eu falei, olha, nós não estamos fazendo nenhum tipo de recomendação de quanto vai ser pago ou não. A gente quer levantar a real situação, né, que está a Previdência, se existe alguma irregularidade, é óbvio que vai ser tomada as medidas. Mas quem tem que tomar a atitude de consertar o caixa, se é que está errado, é o executivo. Né? Ele é o patrão, ele é o empregador, digamos. Mas nós podemos sugerir. Agora, com relação a ficar bem claro, a gente quer saber a realidade, para beneficiar tanto os servidores como o próprio município. Não dizer que a gente está apontando alguma coisa.
Porque o que me chama a atenção é que as decisões de governo, elas se dão...
O senhor tem mais um minuto, vereador. Obrigado.
As decisões de governo se dão sempre em cima do lombo do servidor. O ano passado, né, 2017 inteiro, o prefeito vangloriou conseguir economizar 4% das despesas. 4% é o aumento que ele não deu para os servidores. Só isso. Deu no final de setembro exatamente para poder fazer essa conta. Vai ver com a carga forte do IPTU para tentar fazer um equilíbrio. Então, essa posição do servidor sempre pagar a conta, vereador Miguel, que eu acho que nós vamos ter que adequar nessas comissões. Assim como nós não podemos colocar, isentamos 5 mil casas de não pagar mais a varreção. Só que não vai varrer a cidade mais. E a cidade de Camorão, solo roxo, sujo, não varre, não carpina, não puxa o barro. E aí vai ficar esse chiqueirão. Ou nós temos cultura para a população fazer a limpeza da frente das suas casas. Existe essa cultura na cidade? Não existe. Basta ver, o vereador Batilani muito bem viu a questão da dengue. Quantos dias ficaram os caminhões no Cidade Nova, vereador? Ficaram uns 4 dias no Cidade Nova e não conseguiram tirar os resíduos de fundo das residências com o pessoal da dengue. Só no Cidade Nova ficaram 4 dias e não conseguiram limpar tudo. A responsabilidade é do poder público. Ele terá que tomar a providência e manter a saúde pública, que ele paga e ele ganha para isso. Obrigado, presidente.
Inscrito?
Vereador Sidney Souza Jardim.
Senhor presidente, senhores vereadores, na última sexta-feira, dia 2 de março, eu tive o prazer de, no período da manhã, na Prefeitura de Camorão, participar do lançamento do projeto Mais Atletas. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, trata-se do maior projeto que eu acredito que teremos nessa administração. O que mais vai beneficiar a sociedade e o que mais vai ter retorno a esta mesma sociedade. É bom relembrar, senhor presidente, que essa casa, ela sempre teve participação em todos os momentos efetivos no esporte de Campo Mourão. Lá atrás, foi a Câmara de Vereadores que aprovou a lei de incentivo ao esporte. Passou por essa casa, foi analisada, foi aprovada, e que hoje é um dos principais projetos, uma das principais leis de incentivo que se tem na história de Campo Mourão, incentivando o nosso esporte. Ainda lá atrás, essa casa aprovou o projeto, que eu tenho o prazer de ser autor, instituindo o Karatê nas escolas de Campo Mourão. Começamos acanhadamente em algumas escolas e terminamos o mandato, o primeiro mandato e o segundo mandato do prefeito Tauilo, com todas as escolas recebendo o Karatê nas escolas. Tive o prazer de ser autor também, foi aprovado por essa casa, a lei que institui os jogos escolares, os jogos primários e os jogos universitários. Sempre projetos voltados ao esporte. E na sexta-feira agora nós lançamos, a prefeitura lançou, o projeto Mais Atleta. Esse projeto é muito importante. A partir de agora, as escolas de Campo Mourão, que até então tinha apenas o Karatê dentro da escola e como contraturno, não será só o Karatê. Serão 15 modalidades de esporte que terão em todas as escolas de Campo Mourão. E em breve será estendido também aos colégios estaduais da nossa cidade. Esse projeto, ele vai atingir cerca de 6 mil alunos. A rede municipal hoje conta com aproximadamente 9 mil alunos, e 6 mil alunos serão beneficiados, serão atingidos, serão contemplados com o projeto Mais Atleta em Campo Mourão. É importante, quando a gente fala do esporte dentro do colégio, que as escolas, algumas delas, já tinham a aula de educação física, mas se limitava no ensino teórico, em sala de aula, às vezes na quadra, e não da prática esportiva, como quer esse projeto agora, Mais Atleta. A partir de agora, é o esporte dentro do colégio. Outra importância muito grande a destacar nesse projeto, e são várias as modalidades que nós teremos, a modalidade do xadrez, do atletismo, do handebol, do voleibol, do basquete, o futebol de salão, o tênis de mesa, o badminton, o judô, o skate e o karatê, que já tinha e agora recebe a parceria, o dia a dia com todos esses demais esportes. Além do dia a dia dentro da sala de aula, outra coisa muito importante a se destacar no projeto Mais Atletas é o contraturno. O aluno que estuda no período da manhã e que na parte da tarde poderia ficar na rua, poderia de repente aprendendo alguma coisa que não deve, ele vai voltar para a escola. Ele vai voltar para a escola e ali ele vai praticar um esporte nesse contraturno. O aluno que estuda na parte da tarde vai poder fazer esse contraturno do esporte na parte da manhã. Ou seja, nós vamos transformar Campo Mourão, em especial as nossas escolas, por enquanto as municipais e em breve as estaduais, no maior celeiro de atletas do Brasil. Eu não tenho dúvida disso. Nenhuma outra cidade levou tanto esporte para dentro da escola como leva agora a administração do prefeito Tauilo Teselli. Na sua fala, no lançamento desse projeto, o nosso secretário do Esportes, o Marcelo, ressaltou que um dos motivos para se implantar esse projeto é a estrutura de esporte que tem em Campo Mourão, falando que nossas escolas têm quadra coberta. Eu fiz questão de ressaltar, naquela fala do secretário, que 80% dessa estrutura esportiva que existe em Campo Mourão foi implantada pelo prefeito Tauilo, nas duas administrações anteriores. O Tauilo entregou todas as escolas de Campo Mourão com quadra coberta, em 2004. São essas quadras cobertas que agora vão servir de base para esses esportes que serão praticados nas escolas de Campo Mourão. O interessante é que, quando entregou em 2004, o Tauilo entregou todas as escolas com quadra coberta, todas as escolas com gabinete odontológico e com sala de informática. Algumas escolas de lá para cá, 12 anos se passaram e nem pintura receberam. Algumas escolas hoje chove mais dentro do que fora. 12 anos se passaram e não tivemos uma reforma, não tivemos uma ampliação nessas escolas. E agora volta a administração do Tauilo querendo levar a reforma e levar mais, levar o esporte
para dentro das escolas de Campo Mourão. Eu faço questão de registrar que no lançamento desse grande projeto, eu diria um dos maiores projetos da história de Campo Mourão, nós tivemos ali na sexta-feira, no período da manhã na prefeitura, fazendo o lançamento desse projeto, junto com o prefeito Tauilo, junto com o Marcelo, que é o secretário de esportes, a Tânia, que é a nossa secretária de educação, porque as escolas são as grandes parceiras neste projeto e tem que ter essa união muito grande entre a Secretaria de Esportes e a Secretaria de Educação. Ali estava também o secretário estadual de esportes, o deputado licenciado Douglas Fabrício, e é importante ressaltar, nós tivemos secretário estadual há mais de 20 anos atrás, e novamente voltamos a ter secretário de Estado, e o deputado Douglas tem correspondido à altura. O exemplo disso é a presença constante em Campo Mourão, fisicamente em obras para Campo Mourão e para toda a região. Eu faço questão de ressaltar ainda que nós estávamos ali em 5 vereadores. Estava ali eu presente, a vereadora Elvira estava presente, a vereadora Nelita, o vereador Edoel e o vereador Sidney. Na oportunidade eu tive o prazer de falar em nome dos vereadores e eu disse que com certeza os outros vereadores estavam em outros compromissos e por isso não compareceram. Mas com certeza apoiam integralmente o esporte em Campo Mourão. Faço questão de registrar, presidente, vereador, vereadores e público aqui presente. Um projeto inovador, um projeto que muda a cara do esporte de Campo Mourão, um projeto que transforma as nossas escolas em celeiros de atletas e por isso merece o nosso reconhecimento e por isso eu disse naquela oportunidade que a Câmara de Vereadores está à disposição da administração para todos os projetos que forem importantes para o esporte que serão aprovados aqui por essa casa. Muito obrigado, a atenção de todos.
Inscritos?
Senhor presidente, tem o vereador Edilson Martins, mas eu vou abrir mão da...
Terminada a sessão, a hora do dia, a vereadora Nelita está inscrita para a explicação pessoal. Mas eu gostaria que os vereadores permanecessem, porque eu também quero tratar rapidamente, coisa de um minuto, dois, sobre a sessão solene de homenagem às mulheres no dia 8. Tá? Obedecendo ao ordenamento regimental, passaremos à apreciação das matérias constantes da pauta da ordem do dia, em primeiro turno de discussão e votação.
Projeto de Lei 08/2018, Executivo Municipal, autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de crédito adicional especial no valor de R$50 mil no orçamento do município de Campo Mourão, exercício financeiro de 2018 e da outras providências. Visa a suplementação de dotação orçamentária, equipamentos e material permanente que não foi inclusa na Lei Orçamentária de 2018.
Informamos que a matéria interna recebeu parecer favorável da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Próximo.
Projeto de Lei 09/2018, Executivo Municipal, autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de crédito adicional especial no valor de R$230 mil no orçamento do município de Campo Mourão, exercício financeiro de 2018 e da outras providências. Visa a suplementação da dotação orçamentária, obrigações patronais relativas às contribuições previdenciárias RPPS, tendo em vista... não foi incluída no orçamento de 2018.
Informamos que a matéria inteira recebeu parecer favorável da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Em discussão, o projeto? Em votação, o projeto. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Declaro encerrada a hora do dia. Comunicamos que o projeto de lei abaixo relacionado foi retirado a pedido do autor conforme ofício. É do Executivo Municipal que instituiu o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Passaremos à explicação pessoal. Por gentileza, senhor secretário, são 5 minutos, sem apartes.
Vereadora Nelita Cecília Piacentini.
Boa noite. Em relação à festividade que vai ter agora, a comemoração, a homenagem do Dia das Mulheres... nós vamos dar para cada um, eu no caso, a vereadora Nelita, vai dar para a sua homenageada um buquê de flores. Eu queria sugerir aqui aos vereadores, colocar essa sugestão para que cada um do seu bolso, tá? Não que a Câmara não vai bancar isso, que cada um comprasse esse buquê e desse. Vai ficar em torno de R$50 um buquê. Então, só queria fazer essa comunicação para que no dia daí não fique aquela coisa assim, ah, por que uma está ganhando e outra não. Tá? Então, era só isso que eu queria colocar para vocês.
Bom, senhor presidente, apesar que não é esse o momento, mas o senhor falou que ia discutir esse assunto, a gente já poderia já, se o senhor concordar. E eu só gostaria, só continuar aqui a tratativa desse assunto, eu gostaria de concordar com a vereadora e, de repente, até encomendar no mesmo local buquês iguais, até para não ter aquela disputinha, um melhor que outro, não sei o quê. Encomenda igual, de repente, alguém da casa pode verificar isso, cada um vai lá, paga, pega o seu e ponto final. Quer dizer que eu concordo com a vereadora.
Nós votamos assim, tem o buquê de meia dúzia de rosas, que ele está no valor de R$50, ou um buquê de flores do campo também é o mesmo valor. Então, eu prefiro as flores do campo, que são mais coloridas.
Aí fica livre para cada vereador, evidentemente. Mas aí nós acho podemos... A sugestão é válida, cada vereador não é realmente caro. Né? Só que eu acho, vereador Sidney Jardim, se alguém se encarregar de fazer isso, não vejo problema nenhum.
Poderia ser a própria vereadora.
Dou o meu dinheiro.
A vereadora pega todos, recebe de nós. Quem quiser encomenda com a vereadora e ela...
Amanhã vocês me comunicam?
Com certeza.
Tá?
O meu a senhora já pode pedir.
Tá.
Então tá. Então esse assunto aí é da vontade de cada vereador. Mas com relação à sessão solene, é o seguinte, nós teremos... a vereadora Nelita vai falar em nome, por ser mulher, e até por ser autora da proposição que criou esta homenagem, vai falar em nome dos vereadores. A professora... indicada pelo Sidney Jardim, eu estive hoje conversando, eu acho que ela é uma pessoa preparada para falar em nome de todos os homenageados. É uma pessoa extremamente conhecida, diretora de escola por muitos anos, acredito que é a professora Elza Campanha. Acho que todo mundo aqui a conhece, sabe da sua dedicação pela educação, e é uma pessoa qualificada, eu pedi, inclusive, para comunicá-la, e agora gostaria que, se fosse o caso, eu reforce isso. Bem, é uma sessão um pouco demorada, né? Eu gostaria, e aí nós vamos fazer isso, se os vereadores concordarem. Né? Não dá para abrir um discurso para cada vereador, mas dá para deixar a palavra livre por 2 minutos a cada vereador que tenha desejo de se manifestar. Então, eu gostaria de saber se vocês concordam ou não. Né? Se concordarem, já fica ajustado, já vai, a gente já leva isso definitivo. Se não concordarem, aí ninguém vai falar, porque também nós não vamos abrir a exceção para um que queira. Ou fica livre para todos que desejarem. Ninguém é obrigado a falar também.
Senhor presidente, eu abro mão. Eu acho que a vereadora Nelita, a vereadora Elvira, de repente, mulher, quem for usar a palavra, representa todos nós. Eu confesso para o senhor que eu abro mão dos 2 minutos e acho que os vereadores também deveriam abrir, porque eu acho que vai ficar cansativo.
Cansativo? Está certo, vereador. Eu acho que a Nelita representa muito bem nós. Em nome da Anelito, falo em nome da Câmara e todos os vereadores, porque é difícil, de repente eu falo, o Sidney não fala, homenageado dele dizer por que meu vereador não falou. Então, entendeu? Então vamos.
Tudo bem,
simplificar e tocar o bairro para frente. Bom, pode ser?
Presidente,
sim.
Eu acho que essa colocação, o senhor faz no começo já que o único vereador a se manifestar será a Anelito representando todos. Até para esclarecer. Não,
ela vai falar em nome da casa. Ela vai falar em todo nome de todos nós. Né? E, ao final, eu só vou fazer um agradecimento lá, coisa de 1 minuto, 2, no máximo, né? Porque não tem o que fazer, é só agradecer. Né? Ah, antes de voltar aí aos demais vereadores sobre esse mesmo assunto, dizer o seguinte...
Só lembrando ao senhor e a Anelita, então, que quando a gente fala em nome dos outros, a gente fala em nome dos outros. Só
sim,
deixar isso
concordo
claro.
Com vocês, não tenho dúvida. Né? Mas nós vamos ter aqui também... e até foi um pedido do vereador Edilson, uma apresentação de duas músicas sacras, provavelmente, até porque é uma das homenageadas que coordena lá um grupo de isto. Então, nós vamos fazer uma apresentação de 2 músicas, para também não ficar cansativo. Né? Músicas sacras, Edilson, ou não?
Como a homenageada é presidente de uma entidade e também dirigente do Círculo de Oração, são mulheres, como chamado, rosas, né? Uhum. Que, se fosse para trazer, seria 600, mas a gente vai colocar em torno de 40 mulheres. são um hino, um louvor normal, um playback provavelmente, que elas cantam sempre. E aí tem umas senhoras que sempre na faixa aí da maioridade, que elas utilizam percussão, né, que é bateria, pandeiro, chacoalho, enfim, teclado, e elas vão vir aí. Até lembrei do professor Cícero, porque elas fazem, é muito legal o sistema, né, de cantar e usar os tamborinhos. Lembrei do Cícero, falei pro Tucano, Tucano, cultura.
Ok.
Presidente, legal. E sim, quem vai fazer a leitura do currículo?
Ah, o currículo nós vamos trazer uma pessoa de fora, que nós convidamos o quem? Gerson Maciel.
Que é esse grita muito. Pega um que grita, pega uma mulher que fale mais suave. Esse cara fala gritado, é irritante. Pega alguém que possa falar, até porque são 3 homenageados, correto?
Acho que é 12. 12.
Só 12? 12. Alguém não indicou?
Acho que a vereadora Elvira não fez indicação. Não vai estar aqui. Por isso 12. Ela não fez. Mas veja bem, agora fiquei numa
situação... Só para complementar, cada um que apresentou o currículo, faça uma síntese desse currículo para saber o que é mais importante para ser lido. Para não ficar a critério dessa pessoa do cerimonial, tá? Para que fique uma coisa suave, não muito... Então, cada um se responsabiliza de fazer o seu. Caso contrário, se quem não fizer, logicamente, o outro vai fazer.
Nós temos os currículos completos de cada um. Se alguém quiser fazer uma síntese, como está...
É que só fica longo, você não acha? Pode ser um minuto e pouco, que é o tempo que chama. Eu penso que a leitura do currículo seria mais ou menos o tempo da pessoa levantar, né, da cadeira e chegar até aqui na frente e fazer essa leitura. Então fica meio que concomitante.
Tá. Quanto a isso, então, cada um pode fazer uma síntese, ou pedir ali para o Toninho fazer, ou para lá para o pessoal da Cotec ajudar a fazer. Alguns têm facilidade, outros têm mais dificuldade de fazer isso. Então, a casa fica à disposição. A única coisa, Luiz Alfredo, eu não posso mudar mais o Gerson, porque...
Então, pede para falar mais baixo que já ajuda.
Não, ótimo, sem problema. É que até foi uma... Isso não, o pessoal que organiza o cerimonial acabou... fazendo o contato, confirmou, ficaria muito desagradável. Agora falou, não vai ser você, nós vamos trocar. Então, quanto a isso, mas quanto a fazer uma síntese, cada um amanhã ou quarta-feira ou quinta durante o dia, faça isso e deixe aqui disponível. Tudo bem assim? Combinado? Todo mundo?
Eu só queria ver se alguém mais quer que eu peça o buquê.
Pode pedir para mim.
Cabo Cruz, tá. Sidney, Luiz Alfredo.
Outra coisa.
O que você vai trazer, Rosa?
Hã?
O que você vai fazer?
Aí como é que nós.
O que é o buquê?
As flores do campo.
As flores do campo? Ok.
É. Pode ser?
Tudo bem, tudo bem.
Aí,
sim,
aí a floricultura traz, entrega aqui.
Traz aqui,
né? Tá ok, beleza. Então o meu, a senhora pode pedir. Outra coisa, eu tenho um pedido de um médico que gostaria de falar com os vereadores. Evidentemente que quem quiser. E eu estou para marcar, mas só que ele pediu para ser depois das 18 horas. Vai falar um pouco de saúde pública, enfim. Eu vou agendar com ele e aí vou comunicá-los.
Quem que
tá. Doutor... Puxa vida. Ai, cabeça. Mas é um médico da rede pública de saúde, doutor Danilo. Doutor Danilo.
Daqui de Camorão?
Daqui de Camorão. Ele atende programa Saúde da Família.
Não seria... Quem que apresenta a Comissão de Educação e Saúde?
Mas eu acho que é o seguinte... Ele...
Não, entendi, que a gente vai para dentro da sala com os membros dessa comissão, né? Porque acho que seria desagradável ouvir sem os membros dessa comissão.
Não, eu acho que...
Eu não tenho problema em participar.
Veja, vereador,
só que a gente tem que prestigiar a comissão, né?
É um bate-papo, ele disse que uns 40 minutos, ele tem algumas sugestões a fazer, enfim. Né? Se vier todos os vereadores, nós vamos fazer na sala de reuniões. Se vier menos vereadores, aí vamos fazer lá na sala da presidência, que também dá para acomodar bem todo mundo, de forma confortável. Mas aí eu vou marcar a data, vou ter que ajustar com ele e os comunico pelo menos com 2-3 dias de antecedência para aqueles que puderem vir. Se puder vir todos, eu acho que é interessante. É uma conversa sobre saúde pública, eu acho que sempre é válido e vai acrescentar para nós. Ok? Ok. Sugestão Cício lá. Bom. Primeiro eu preciso do aval dos vereadores, para depois acertar isso com quem está cuidando do cerimonial. De minha parte, eu não me oponho.
Gente, o que vocês fizeram está bem feito.
Tudo bem? Ei, vereadores, a sugestão do vereador Olivino?
O que o senhor decidir está decidido. Eu acho que é interessante.
Vereador Cícero, com o aval dos vereadores, amanhã o senhor trata com a Zenilda se achar que deve fazer isso.
Tudo bem, fico à disposição.
Não seja uma poesia de uma hora, né? Vamos nos cansar. Mas
30 minutos pode ser.
Você é um artista. Tá ok, obrigado.